Tá no ar, mano?
Papo de arquibancada.
Vamos embora. Bem-vindo à selva, torcedores.
Salve.
Pra quem não fala que vale a pena se inscrever no nosso canal do Cashbox, tá aí. Hoje o programa é exclusivo aqui no podcast.
Pois é, tivemos probleminhas aí com a nossa internet, né, mano? Tá osso hoje. Sim. E quem tem o podcast vai poder ouvir a gente aí daqui a pouco.
Hoje não deu pra fazer o ao vivinho, ao vivão, ao vivaço, né, via rádios. Mas, como a gente é brasileiro, não desiste nunca. Não vamos deixar de fazer o programa mais maravilhoso da Web Rádio Brasileiro só por isso. E hoje tem dois clássicos para falar, né? O clássico de ontem, Palmeiras e Santos, e tem o clássico de amanhã entre Corinthians e São Paulo. Então é isso, papo de arquibancada no ar e sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos falar de Palmeiras. Bora então, fala de Palmeiras, Palmeiras que jogou ontem contra o Santos e mais uma vez a história se repete. Palmeiras abre 1-0, segura, acho que pode vencer a hora que quiser, decidir o jogo a hora que quiser e acaba tomando empate. De novo, Lan.
Pois é, eu não acompanho o jogo, somente vi os gols, mas mais uma vez o Palmeiras saindo na frente e deixando de aproveitar as oportunidades para marcar os gols da vitória, né? E como a gente fala, em clássico você não pode bobear. O Palmeiras bobeou, acabou sofrendo um gol besta até, na minha opinião. Quem foi que desviou aquela bola? Foi do Dracena que desviou na trave?
Foi a do Travessão, se não me engano, foi ele. Ou foi ele ou foi o Braz do Santos.
E aí, bola sobrou pro... Foi quem fez o gol? Foi o
Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, gol, né? Aberto.
Gol aberto, gol besta que o Palmeiras sofreu. E o que a gente falou aqui sobre lei do ex se concretizou, né?
Sim.
O Lucas Lima acabou marcando o gol aí contra o Santos. A gente falou que tava entre ele ou o David Braz, ainda tinha o Edu Dracena. O Edu Dracena quase jogou contra a própria meta, pensando, achando que tava jogando pelo Santos, né?
Deu uma ilusãozinha, falou, opa!
É. E aí o que a gente falou sobre o Lucas Lima ou o David Braz acabou se concretizando pro lado verde. Mas o que acabou não adiantando muito é porque o resultado pro Palmeiras, na minha opinião, não foi bom.
Nem pro Santos.
Não, exatamente. Mas pro Santos, se você for parar pra pensar, é até melhor do que pro próprio Palmeiras. Porque o Santos tá numa zona de desconforto. O Palmeiras ainda tá brigando lá pela parte de cima.
É, e frustra a torcida, né? Você abre 1-0 com 6 minutos do primeiro tempo, você pensa o quê? Meu, vai ser show de Lucas Lima, com o Lucas Lima fazendo gol ainda.
Pois é.
Show de Lucas Lima, meu, time vai deitar. Aí beleza, os caras pensam mais em bater do que continuar o jogo, cavar pênalti. Foi um jogo estranho, destoou dos jogos de Corinthians e São Paulo.
É, mas aí são outros estilos de jogos também, né? Apesar que São Paulo e Flamengo é um clássico nacional, Corinthians e Botafogo nem tanto. É um outro estilo de jogo, mas o que a gente esperava de Palmeiras e Santos era um jogo um pouco mais pegado, um pouco mais, como a gente falou, ultimamente vem sendo jogos de bastante gols e não foi assim dessa vez. Mas pro Palmeiras um resultado que não agrada, pro Santos muito menos. Então é o que a gente falou, né? A gente esperava por conta da qualidade do Palmeiras e de algumas peças do Santos.
Exato.
Mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Mas o futebol brasileiro faz tempo que acontece isso também, né? Não é nenhuma surpresa.
É, tá que o Rodrigo sentiu. Sentiu, beleza, mas ficou apagado. Gabigol de novo sumindo em jogo importante, mas depois a gente vai falar do Santos, que a análise agora é do lado verde. O que faltou pro Palmeiras, Luan? Foi segurança demais o elenco? Foi a insegurança de repente não conseguir fazer o segundo? Ousadia? O que faltou?
Cara, eu não sei porque eu não acompanho o jogo, né? Mas o que a torcida do Palmeiras reclama há muito tempo é que o Palmeiras marca o primeiro e deixa de jogar bola. E perde algumas oportunidades de matar o jogo. Talvez falta um pouquinho mais de ambição aos jogadores do Palmeiras, né?
Sim.
Fez o primeiro, vai pra cima, faz o segundo, faz o terceiro, o que não acontece ultimamente.
É, rapaz, tá faltando isso lá no lado verde. Mas uma coisa que eu gostei, que diferente dos jogos que eu citei contra Flamengo, contra Boca, onde o Palmeiras também abriu o placar e cedeu o empate, foi que ontem o Palmeiras estava muito bem taticamente. Teve o esquema do Roger, onde ele pegou seus quatro jogadores avançados, né, os três meias. Keno, tá dando saudade do Keno.
Gustavo Scarpa,
Dudu não jogou. Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Johan, junto com o William, eles ficaram trocando de posições. Tanto que o gol do Lucas Lima foi um gol que ele recebeu a bola dentro da área, onde o William deveria estar, e foi o William que deu o passe.
Mas é muito da característica desses jogadores, são jogadores de velocidade, né? Talvez aí o que mais fique parado dentro do campo é o Lucas Lima. Mas é um jogador leve também. Então o Roger tá sabendo aproveitar essa agilidade dos jogadores que ele tem na frente, o que pode até acabar complicando o time adversário, né? Que se confunde na marcação.
Isso é verdade. E aí a marcação confusa, o Palmeiras conseguiu abrir o gol num belo gol do Lucas Lima. O Lucas Lima, apesar de tudo, jogou muito bem.
Tá na hora de jogar, né? Mas aí tem aquilo, a empolgação enfrentando o ex-clube, onde teve polêmica e tudo mais. É normal que o jogador se empolgue realmente. O Lucas Lima ontem fez uma boa partida, vai, que você acabou de falar. Mas tem que manter. Não adianta nada ele fazer uma boa partida contra o Santos e no restante do campeonato ele jogar abaixo da média.
É que aí ele veio motivado, né? Consegue nos olhos pra cima da torcida. Chegou lá, fez hora. Grita mais aí, vai a mais aí. E aí chegou com tudo depois e desandou, né? Aí fez o gol, missão cumprida, vou dar uma sumidinha aqui de novo.
Natural, mas ele fez o mais importante, que era o gol, né?
Sim.
Mas tem que manter. O que a gente fala aí do Lucas Lima há muito tempo, é que ele joga bem uma partida, depois faz 4, 5 partidas ruins e não mantém uma sequência. Tanto é que ele perdeu espaço no Palmeiras por conta disso. Mas Exato. Agora quem sabe com o retorno da temporada, ele tenha amadurecido um pouquinho mais. O gol contra o Santos é um clássico, dá uma empolgação a mais pro jogador também. E quem sabe agora o Lucas Lima não coloque a mão na consciência e perceba que ele é um jogador importantíssimo pro Palmeiras.
Boa, dá aquela chacoalhada na moral do Lucas Lima. Bem, analise a mais desse jogo, como é que você queria falar do Verdão, meu querido Luan Quina?
Não acompanhei o jogo, né? Então tô comentando muito por cima aqui. Não tenho mais nada pra falar do Palmeiras, não, pega.
Então sobe a trilha, meu querido.
Vamos nessa, cachorro. Que de fato
é campeão. Bem, hora de falar do outro lado da moeda, né? Vamos falar do Santos. E aí o Santos, que tomou um gol aos 6 minutos, não desistiu do jogo, foi pra cima, teve boas jogadas, principalmente bola aérea. Mas Gabigol sumiu e o Rodrigo também não apareceu, né?
O Gabigol numa posição que não me agrada muito, né? Que é jogando como armador da equipe ali praticamente. Rodrigo, por ser um menino jovem, até dá pra entender também, apesar que ele já fez gol importante, em jogo importante. Mas o Gabigol, acho que muito por conta da posição que ele jogou, né? Acho que ele não tá tão acostumado a jogar na posição de armador da equipe. E o Rodrigo dá pra entender. Mas faz falta pro Santos, né? O Santos já não tem uma qualidade técnica alta. E aí quando esses jogadores, que são os mais técnicos do time, não aparecem, como Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo, esse tipo de jogador, acaba ficando difícil pro Santos. E aí um zagueiro teve que resolver a situação lá atrás, lá na frente pro Santos, né?
Rapaz, complicado. Zagueiro vai lá, e aí sobrou nele, o gol vazio. Deu aquela testada na falha total ali. Tem crédito de todo mundo da falha ali, do Dracena, tem crédito do Tonho, tem crédito da galera do Bolinho que tava ali, tem crédito do Everton.
Todo mundo envolvido na jogada tem crédito.
Em Nárnia.
O Gustavo Henrique fez o gol sem querer, mentira, tô brincando. Fez o gol por querer, mas parece que a bola bateu nele.
Rapaz. E aí o Santos, que vem, né, empatou um clássico, ainda não tá do jeito que quer, tá ainda perto ali da zona do desespero, mas conseguiu empatar um clássico. Vem é um resultado importante, querendo ou não.
Não agrada tanto, porque o Santos tá numa situação desconfortável na tabela, né? E o crucial pro Santos, assim como pro Palmeiras, acho que mais pro Santos, era uma vitória. Por conta da situação do campeonato. Por elenco, o Palmeiras tinha tudo pra vencer. Agora, falando da situação do campeonato, o Santos precisava muito mais dessa vitória aí.
O Santos que vai pegar a Chape agora lá na Arena Condá. E vamos ver como é que vai se comportar, né?
Jogo difícil, né?
Sim, lá... Não subestimem a Chapecoense. Lá a Chapecoense é um time complicado.
É difícil enfrentar a Chape na Arena Condá. É sempre muito complicado. E o Santos que... A gente sabe da dificuldade que o Santos tem em jogar fora de casa, né?
Sim.
Teve campeonatos aí que o Santos praticamente não venceu fora de casa. Empatou agora contra o Palmeiras no Pacaembu e vai jogar contra a Chape na Arena Condá, onde a Chape é encardida. Independente do elenco que a Chape tem ou dos jogadores que estão lá, é difícil. Enfrentar a Chapecoense na Arena Condá é muito difícil. Mas acredita aí que o Santos possa bater de frente com a Chapecoense lá. Você vê o nível do Santos, né? O Santos pode bater de frente com a Chapecoense lá.
Sim. Santos que ainda tá correndo atrás, né? Pra ver se antecipa essas férias do Brian Ruiz. Agora que viu que não tem armador, a Cuca começa a preocupar, né? Poxa.
É preciso. O Brian Ruiz é um jogador, como a gente falou, a gente não sabe como ele vai chegar. Mas por nome, é um jogador já muito diferenciado dos que tem no elenco do Santos. Tem tudo pra ajeitar a casa do Santos ali no meio de campo.
Boa. Então é isso, por hora são esses comentários ácidos do Santos. Depois a gente volta com mais notícias.
Salve o nosso campeão.
Falar de Corinthians.
Salve o Corinthians.
É isso aí, o Corinthians que vai se livrando das suas zicas de pouquinho em pouquinho. Casim já está fora, Júnior Dutra já está fora, agora Juninho Capixaba está fora, reforço do Timão.
Obrigado, André Sanches, né? Começou a limpar a casa. E... Aquilo. Me surpreendeu o Grêmio também, querer o Juninho Capixaba, né?
Mas a gente sabe que o trabalho do Renato Gaúcho lá no Grêmio.
Então o Renato Gaúcho ele recupera muito jogador, né? Mas o Juninho Capixaba é um jogador que, quando o Corinthians contratou, aí por uma grana considerável, dando ainda o Douglas Friedrich pro Bahia. E a gente imaginou que fosse um jogador que ia dar conta do recado. É jovem ainda, a gente entende, mas realmente não fez não teve uma boa participação no Corinthians. Agora, no Grêmio, tem tudo para dar certo, porque a gente sabe do trabalho do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho recupera muito bem jogador, recuperou aí Cortez.
Sim.
Teve outros nomes.
André Balada
mais ou menos, tá recuperando agora, mas teve o André, acho que o próprio Cícero também a gente pode colocar nessa. E quem sabe Juninho Capixaba no... Léo Moura, pô, tá lá também.
Léo Moura.
E aí, quem sabe o Juninho Capixaba com o Renato Gaúcho não passe a render, né? Porque no Corinthians realmente ele não jogou bem, não.
É isso aí. Agora, pra você que não conhece, no nosso Instagram, acessa lá todas as atualizações deste programa maravilhoso e também a live deste programa maravilhoso, que hoje não está online nas web rádios por conta de estrutura aqui no nosso estúdio. Infelizmente a internet não colaborou conosco, mas de forma independente, né, pegando aí a nossa franquia de 4G, não deixamos de entregar aí a live mais legal do Instagram, no @papo_arquibancada. Então, Lucão era para estar aqui com a gente, não conseguiu, né, porque participações de Skype hoje estão inviáveis. Lucão e Marconi poderiam estar reforçando a nossa mesa, mas, infelizmente, por estrutura, hoje não deu.
Não deu, infelizmente. Mas logo, logo tá todo mundo junto, todo mundo de volta.
Boa. Ainda falando sobre o Juninho Capixaba, né? Rapaz, eu também me espantou quando eu vi Grêmio contrata a lateral do Corinthians. Ué, quem saiu? Aí o Juninho Capixaba, meu Deus.
Graças a Deus, é um livre pra torcida do Corinthians, né? O Corinthians agora vai contar com quem na lateral esquerda? Tem o Danilo Avelar.
Isto. E o Danilo Avelar. E agora? E quem vai ser o reserva do Avelar?
Provavelmente o Corinthians deve subir aí alguém da base, né? Emprestou o Romão, que eu falava que era o melhor lateral que o Corinthians tinha. Emprestou o Romão pro Oeste. E agora tá sem lateral esquerdo na classe reserva do Danilo Avelar.
Mas
aí pro André está liberando o Juninho Capixaba, é porque deve ter alguma carta na manga.
Boa. Bem, é isso. Cartas na manga ou não. Você tem mais alguma novidade de Timão, além desse reforço?
O Douglas, né? Acho que apareceu no BID.
Douglas apareceu no BID.
Já pode estrear pelo Corinthians.
Boa, por hora.
O Corinthians pegar, que vai pagar metade do salário do Júnior Dutra pro Fluminense.
O Júnior Dutra que vai ficar emprestado. Os pecados não foram totalmente pagos.
Até o final do ano vai ficar emprestado pro Fluminense. O Corinthians vai pagar 50% aí do salário dele no Fluminense. É brincadeira.
Fluminense que tá no seu projeto Pague a Série B, né? Tá contando com Júnior Dutra pra reforçar, hein, rapaz.
Difícil, hein.
O Igor entrou aqui na live, salve galera, mano, salve galera, mano, salve Igão.
Salve Igão, tamo cachorro.
Junto. Então é isso, do Coringão, a gente já falou o que tinha que falar, hora do Tricolor aqui no papo. É isso aí, o amado clube brasileiro que é forte, que é grande, entre os grandes és o primeiro. Está com sim, mais de 52 mil ingressos vendidos para o jogo de amanhã entre Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians, Lanquinelo, força máxima, Morumbi lotado.
Lotado, né? E torcedor de São Paulo com a fase do time, não falando que o torcedor de São Paulo só vai no estádio com a fase boa, não. Tanto é que no passado ajudou muito. Mas se o São Paulo com a fase que o time tá, vai lutar mesmo. É um clássico contra o Corinthians, jogo em que a torcida do São Paulo tá muito confiante que possa vencer o rival. Vai ser difícil pro Corinthians. Morumbi lotado, São Paulo empolgado. Complicado o jogo.
Sim, antes da gente continuar do São Paulo, vamos falar do nosso setorista aqui do São Paulo do Papo, o Lucão, que tá aqui na live. Ele fez uma pergunta muito pertinente. Se a gente já ouviu a nova música da Anitta que lançou hoje. Você não já ouvi, se deleitou, mano, com essa poesia?
Não, não ouvi.
Também não ouvi. É, ainda não ouvimos.
Então firmeza, então vamos voltar agora.
O Igor falou que ele ouviu e é muito boa. Então,
não, beleza.
Se o Igor gostou...
Beleza.
Beleza. Continuando.
Firmeza, Lucão.
O Tricolor Paulista.
Ô, Lucão, pra você é a Larissa, né, Anitta, pô?
É.
Ele é íntimo.
Íntima, né? Vamos lá, continuando. São Paulo, nosso foco agora.
Nosso foco, tá.
Não me importa que tu tenhas
tá,
nada. Ah, Padovan já mandou, voa, moleque. Padovan voa.
Vamos ouvir a poesia. Rectalzinho gostosinho.
Tá.
Tá. Tá, tá, bem, gostamos.
Firmeza, Padovan.
Boa, Padovan.
Não, a gente pode falar de São Paulo com essa música também.
Não fazia muita diferença. São Paulo, como a Anitta, que promete dar show, né? 52 mil pessoas, mas que conta com desfalques, né? Sidão suspenso, Everton suspenso,
Jusilei também não joga.
Suspenso, Jusilei não joga e o Jean preocupa. Hoje sentiu de novo o tornozelo em treino.
Sentiu de novo?
De novo.
É, então, vai com quem? No gol, se o Jean não jogar.
Vai pôr... Vai pôr o Aguirre lá no gol.
O São Paulo que... Com a falta de volante que tem, vendeu o Petros, né? E agora tem o Jusilei lesionado, o Araruna suspenso. O São Paulo colocou o menino Luan da base.
Sim.
Sub-20 pra jogar entre os profissionais. Ele que é frequência, presença direta na... É frequente na convocação da seleção sub-20. Treinou hoje, se eu não me engano, entre os profissionais, pegar.
Ah, o Lucão falou que o Jean tá confirmado. Então, ele que acompanha mais de perto de São Paulo falou que o Jean tá confirmado, então...
Ah, então...
Quem somos nós para duvidarmos? Bem, mas ainda falando de Juscelino e Everton, cara. O Everton que tava arrumando ali a meia canja do time do São Paulo. Preocupa, né? Que aí... Tá, tem Marcos Guilherme que pode fazer a função.
Não tem não, Marcos Guilherme já foi embora, faz tempo.
Ixi, rapaz, e agora que vem então? E como é que vai fazer?
Tá sabendo legal,
irmão. Ah, do São Paulo eu tô perdido.
Não, o Everton não joga e aí... Alguma... Eu não vi a escalação, se... Qual que é a escalação confirmada, mas... Como é que é?
O Lucão falou que Hudson e Lisieiro.
É, sim, são as únicas opções do Aguirre, o Hudson e Lisieiro. Quem estava falando do Everton... Eu não vi se o São Paulo confirmou ou não a escalação, mas o São Paulo tinha aí como principal peça para repor, até onde eu estava acompanhando o Paulinho Boia. Aí tinha Shailon, Brenner,
Shailon.
O próprio Trellis também, que treinou na ponta esquerda durante a intertemporada. Mas eu não vi se o São Aguirre confirmou ou não a escalação, mas a princípio era o Paulinho Boia.
É, pode ser a oportunidade também do lado do Shailon. Eu troquei os garotos, troquei o Marcos Guilherme com o Shailon. Mas... O Rojas, como o Lucão falou, vai pro jogo. É um jogador que pode preocupar ali a defesa do Corinthians. É um cara que rabisca ali, não quer nem saber.
Qualquer um hoje em dia preocupa a defesa do Corinthians, mano.
Tá assim, Luan? Chegou essa situação?
Qualquer um. Se colocar eu pra jogar contra o Corinthians lá na defesa, tem que ficar ligeiro, porque os caras são mole, mano.
Rapaz, a zaga de Pedro Henrique e Henrique segura o ataque mesmo desfalcado do São Paulo?
Não sei, né? Até porque a gente comenta que clássico é clássico e pode ser que num clássico tenha mais motivação pra jogar, esse tipo de coisa, mas aparentemente devia ser difícil, porque o Rojas é um jogador muito, muito leve, muito rápido. Pegar um Henrique que é devagar, quase parando, tem tudo pra voar. E aí coloca algum outro jogador leve numa outra ponta, pega um Pedro Henrique que também não é um zagueiro de velocidade. A vantagem do São Paulo na frente é contra, ataque contra a defesa é enorme.
É isso aí. O Lucão aqui falando que pro lugar do Everton pode vir Trellis ou Lucas Fernandes.
O Trellis treinou na ponta esquerda durante a intertemporada e também era um dos nomes para assumir a vaga.
Santiago Trellis, herói da classificação do Tricolor no Campeonato Paulista, jogador injustiçado.
Mais ou menos.
Então é isso, por hora é isso do Tricolor, Luanzinho.
Por hora é só.
Você falar mais alguma coisa, sobe até o livro aqui do Padovan. Fala do Santos, sempre, sempre, sempre Santos. Não, de novo Santos, pelo amor de Deus, não, é o Corinthians agora. Eu tô perdido.
De novo Corinthians? Vai, vamos de Santos, vamos de Corinthians.
Meu Deus do céu, vamos de Santos.
Ó, se vocês quiserem mandar currículo pra apresentador do programa, pode mandar.
Eu mexi na gaveta errada hoje. Ah, agora quem dá bola é o Santos, e o Santos que vai enfrentar a Chape. E aí, rapaz, temos Gabigol, que num jogo teoricamente fácil, né, é mais difícil por ser fora do que pelo próprio elenco da Chapecoense, é a oportunidade da galera da frente brilhar, né, o Santos que tá praticamente com 4 atacantes.
É, então, aí vai depender muito de quem vai jogar. Será que o Jair vai manter essa escalação?
É, o Rodrigo sentiu também, né?
Pois é, vai mudar, e aí a gente tem que ver quem que vai entrar. Mas aparentemente o Santos leva uma vantagem sobre a Chape lá por conta dos jogadores. Mas vai depender muito. O Gabigol vai atuar como atuou contra o Palmeiras, que ele não rendeu nada. Então, é complicado.
Muito, muito, muito complicado. Mas eu quero ouvir placar e o que esperar desse jogo de você, Lanquinaldo.
Olha, o que esperar do jogo, eu não sei. Sinceramente, não sei. O Santos não passa uma perspectiva nenhuma pra gente. Mas acredito que o Santos possa vencer lá 1-0 pro Santos, apertadinho. Gol do... deixa eu pensar. Que é difícil, no Santos é difícil.
Sacha, Gabigol.
Gol do Sacha, gol do Sacha, gol do Sacha. Tá com cara de gol do Sacha.
Então, ó, eu acredito também no 1-0 com gol do Bruno Henrique. Nada pessoal, não escalei ele no Cartola, nada disso. Mas eu espero muito que o Bruno Henrique marque nesse jogo.
Seria legal, né, o Bruno Henrique marcando gol.
Sim, a volta do Bruno Henrique, né? Um garoto que é muito bom de bola.
Um bom jogador.
Muito bom de bola. E tem esse jogo pra provar que o olho está bem melhor e está atento para rabiscar as jogadas.
O olho que tudo vê.
O olho que
vê metade das coisas, que a gente não sabe como é que tá a visão dele, né, mano?
É, complicado. Mas é um jogo pro time do Santos ganhar um ânimo, né? Já ganhou o ânimo mesmo empatando com o Palmeiras, por ser um clássico. E agora vai fora de casa.
Será que ganhou ânimo ou ganhou uma preocupação? Porque o Santos afunda, mano.
Afunda, mas pelas entrevistas, né, dadas na saída do jogo, jogadores, porra, empatamos, da hora.
É, então, é esse tipo de pensamento que não pode ter. Porque o Santos tá numa situação complicada. A meta do Santos tinha que ser vencer.
Sim.
E aí os jogadores... Tudo bem, melhor do que ser derrotado. Mas aí os jogadores saem dizendo que um empate não é um mau resultado. Não, é sim. É sim. O Santos tá numa situação complicada. Então precisa vencer. Tem que ir agora. Não adianta ir pra Chapecó achando, vamos jogar fora de casa. Se empatar pra gente é bom. Não, é vencer ou vencer. Porque agora se empatar de novo vai complicar ainda mais.
É, o Santos que tá ali pertinho da zona do desespero, da zona do rebaixamento. Se perder ou se empatar, mais um resultado negativo. É, rapaz, dependendo das vitórias ali do Bolinho, principalmente Atlético Paranaense, a galerinha ali, pode ser que o Santos caia na zona da degola. Aí é desespero, criança voando, presidente sendo impeachmado.
O Santos, né? Criança voando, eu não sei, né? Porque o Santos a gente sabe como é que é, né?
Bengala voando.
Pode ser bengala voando. Os aposentados revoltados com o INSS, essas coisas.
Rasgando o boleto do INSS. É uma loucura.
Pois é.
Uma loucura lá no Alvinegro.
O Santos tá uma bagunça.
Então é isso. Pra nós, concordamos que nosso palpite é 1-0, Santos.
1-0, Santos.
Então é isso, sobe a trilha, meu querido Padovan.
E da bola é o Santos.
Palmeiras.
É o novo campeão. Glorioso, jovem verde, imponente.
O
gramado em que a luta o
Verdão, que encara o Atlético Mineiro em seus domínios no Allianz Parque. Eu estarei lá, junto com o Gustavo Bessa, nosso querido Pedro Martelli e Alan Simon na transmissão pela Rádio Esporte Clube. Então, quem puder ficar ligado aí e ouvir este apresentador também apresentando uma jornada esportiva, que é uma coisa maravilhosa. E é claro, sempre naquele pós-jogo, naquele término, né? Vou tentar acompanhar a coletiva do Roger e também pegar algumas palavrinhas na zona mista para trazer material aqui para o Papo Segunda.
Quem que é o 10 desse time aí?
O 10 desse time?
É.
Dessa escalação, acredito que seja Pedro Martelli.
Pedro narração. Martelli é o 10.
É o 10, pela narração.
Bora!
Então, acompanhem Palmeiras e Galo na Rádio Esporte Clube a partir das 3h30 da tarde, rapaz, com a minha apresentação, que é sempre muito envolvente, muito divertida, com várias piadinhas marotas, como eu apresento aqui no papo.
Ah, então você acha que é legal.
Ué, não sou eu que falo, é o povo que diz, como diria o outro. Bem...
Mas nem minha mãe tá escutando a gente mais, hein, mano?
Ixi,
é mentira, escuta assim todo dia.
Bem... Falando de Palmeiras e Santos... Não, Palmeiras e Santos já falamos, falar de Palmeiras e Galo.
Tô falando que esse cara tá perdido, manda currículo pra nós aí, quem quiser
não, se, pelo se, amor de Deus.
Apresentador aqui.
Eu amo estar aqui, cara.
Padovan, você quer ser o apresentador do programa se quiser também, mano, pode mandar pra gente.
Rapaz. Bem, ainda falando de Palmeiras e Galo, o que esperar do jogo, Lanquinelo, e o placar?
É onde o jogo, perdão?
Allianz Parque.
Jogão, né?
Sim.
Duas equipes muito qualificadas. Esperar um jogo aberto. O Atlético é um time ofensivo, o Palmeiras também é um time ofensivo, jogo aberto, não sei se vai ter muitos gols ou não, mas acredito na vitória do Palmeiras. Não, empate, 2x2, pegar
2x2, rapaz, empate assim, cheio de gol.
É, 2x2.
Eu acredito no 1x0 Palmeiras.
Clubista, hein?
Não, sem clubismo algum, cara. Se o Palmeiras jogar do mesmo jeito que jogou contra o Santos, só que atento dessa vez, dá pra vencer o jogo, né? E o que falta pro Palmeiras é atenção e largar com essa história de a gente pode vencer a qualquer momento. E ou a insegurança, né? De, a gente fez 1x0, vamos trancar aqui. Enfim, não sei o que acontece com esse time, só sei que do jeito que jogou ontem não dá. Na questão postura, taticamente tá muito bom, principalmente com esse esquema de troca de jogadores de posição. Isso é muito legal. Mas o Palmeiras tem que carregar isso de uma forma positiva. E se tiver a oportunidade de liquidar o jogo, tá jogando em casa, cara. Fez o primeiro, tiver a oportunidade de fazer o segundo, faz. Se tiver a oportunidade de fazer o terceiro, faz. Porque querendo ou não, o Galo é um time muito perigoso. Agora tá sem Roger Guedes, que ainda é o artilheiro do Brasileirão. Beleza. Mas lá, chegou o Chara.
Tem o Ricardo Oliveira.
Tem o Ricardo Oliveira, que é perigoso.
Gosta de fazer gol no Palmeiras.
Gosta de fazer gol no Palmeiras, o Pastor. Então, não vai ser realmente um jogaço, mas eu acredito ainda na vitória do Verdão.
É, então, é o que eu falei. Eu acredito que seja pro empate, mas eu concordo plenamente com você. O Palmeiras tem que parar com essa mania de achar que pode matar o jogo a qualquer momento. É o que você falou. Tem a oportunidade de liquidar a partida? Meu, vai lá e zera a partida. Porque... o Galo é um time muito perigoso, realmente.
Principalmente jogando em casa, né?
Principalmente jogando em casa. O Palmeiras vai ter que ir pra cima, a torcida tá ali apoiando, então o Palmeiras tem que ir no ritmo. Mas tem aquilo também, se abre demais, vai que nem um louco, desesperado, no ataque contra o Atlético Mineiro, é pedir pra tomar gol.
Verdade. Isso de desesperado pro ataque só funciona com times do Morumbi.
Ô, louco. Ô, louco.
Ai,
eu não tenho nada a comentar.
Que saudade daquele Palmeiras de São Paulo, hein? Mas tudo bem, vamos seguindo aqui o nosso querido papo de arquibancada. Luan diz que vai ser empate, eu digo que vai ser vitória. E aí, segunda, saberemos quem acertou o placar, quem errou o placar.
Mano, eu sou ruim com essas coisas.
Aí o Galo ganha, aí o Galo ganha, os dois erram. E não tem festa, não tem bolo. Padovan, sabe a trilha do Verdão.
Linha atacante de raça.
Falar do São Paulo.
Vai falar do Santos de novo, mano.
Não, o Tricolor, Tricolor agora. Tricolor, que amanhã tem jogo contra o Timão. Muita gente Nas arquibancadas do Morumbi, mais de 52 mil pessoas, um número que pra mim é extraordinário, cara. Não vai ter espaço o grande Cícero Pompeu de Toledo.
Não há mais espaço pra quê? Pegar? Tem mina que você ia falar?
Não, não tem espaço pra pessoas, né? 52 mil é quase a capacidade máxima. Você
quer fazer uma viagem interna, já fala, nossa, que desrespeitoso você. Mas enfim, é lotado. Lotado, mas era previsto, né? Clássico, São Paulo vindo muito bem, torcida empolgadíssima. Então era esperado já esse número de torcedor no Morumbi pegar.
Sim, e aí São Paulo, que já falamos, né, dos possíveis desfalques, as possíveis peças. A sua expectativa é do lado São Paulino. Como você acha que o São Paulo vem? E se quiser já pode falar o placar também.
Oh, como eu falei, o São Paulo vem empolgado. Empolgado, vem com personalidade, né? Jogadores aí muito confiantes também. É, eu acredito na vitória do São Paulo. Eu vou aí de 2-0 pro São Paulo.
2-0 pro São Paulo?
2-0 pro São Paulo.
É, enfim. Temos o Rojas, que tá doidinho pra mostrar trabalho. E é um jogador muito bom. Se ele jogar como jogou contra o Flamengo, a defesa corintiana vai ter trabalho. Como você disse até quando a gente tava falando de Corinthians. O Corinthians tem uma zaga lenta. E com jogadores de rabisco, como, por exemplo, o Rojas, se o menino Shailon entrar também, pode dar trabalho. Enfim, vai ser uma baguncinha ali generalizada do meio pra frente de São Paulino. Se a defesa do Corinthians ficar moscando, aí passa boi, passa boiada. Um, dois...
Pois é, passa boiada, porque a defesa do Corinthians é muito devagar. Não tô aqui criticando o Henrique ou o Bruno Henrique, tô... Pedro Henrique. Mas é um fato, eles não são zagueiros velozes, são zagueiros lentos. Então, o time do São Paulo tem um ataque muito rápido. E se for num contra um, esquece. É vantagem total pro São Paulo.
É, devido a essas circunstâncias, eu vou arriscar também um 2-0 São Paulo. 2-1, vai.
É, então, se o Corinthians colocar o Jonathan, pode
Jonathan
até ser que
faz
uma chance. Mais difícil, não sei. Acho que ele vai com o Roger, realmente.
É, vai dar mais uma chance pro Roger aí. Bem, destaque do São Paulo dado, vamos falar do Timão, então. E aí, Luan, como o Corinthians vem pra esse jogo?
Pois é, pegar. O Corinthians vem de vitória sobre o Botafogo. É, confiança pros jogadores do Corinthians?
Tem.
Talvez. Tenha melhorado um pouco. Mas é... E até é importante a gente destacar aqui que foram os titulares que venceram dessa vez, né?
Sim.
Que na intertemporada os reservas que venceram. E agora uma vitória dos titulares do Corinthians. E... Assim, vai ter que ter uma postura no Morumbi de time grande realmente. Porque o São Paulo vai vir pra cima, vai vir empolgado e o Corinthians vai ter que saber segurar isso daí. Os primeiros 15 minutos, principalmente, o São Paulo vai com tudo pra cima do Corinthians, o Corinthians vai ter que segurar. E aí a gente vai ver se o sistema defensivo do Corinthians tá sólido ou não. E aparentemente não, tem sofrido gol pra todo mundo, sofrendo bola aérea, sofrendo com jogadas por baixo. E aí o Corinthians vai ter que... Acredito eu que o Loss já deve estar preparando a mente dos seus jogadores, vai ser um jogo em que vai ter 50 mil torcedores do outro lado, o São Paulo empolgado e o Corinthians... Mas o Corinthians, nesse tipo de jogo, o Corinthians sabe se portar. É, já é de longa data que o Corinthians se porta muito bem nesse tipo de jogos.
É, o último título do Corinthians foi num Allianz Parque cheio.
Foi num Allianz Parque cheio, então... É uma prova de que o Corinthians, nesse tipo de jogo, sabe se comportar, mas a gente tem que ver como é que vai ser com o Loss, né? E o Corinthians que ganhou o título paulista foi com o Carilho. O Corinthians de 2017 foi com o Carilho. Nos outros títulos, era com o Tite. Então, com o Loss, o Corinthians vem demonstrando uma fragilidade defensiva muito grande.
E aí eu tô curioso com como vai fazer os cabeças de área.
Olha aqui, PH, uma notícia importante, ó.
Opa.
Acabei de falar que ele devia ir com o Roger. O Roger se sentiu uma entorse no tornozelo, perdão, e não joga o clássico.
Reforço.
Pois é, o reforço. E aí, quem deve ganhar essa vaga aí pode ser ou o Jonathan ou o próprio Cleison, que retorna aí de lesão no joelho direito.
Olha aí, então vamos ver como o Corinthians provavelmente vai vir com o Jonathan. E foi muito bem quando entrou, apoiou, fez aquele esquema da parede que você falou o outro dia, que foi muito legal e ajudou no gol do Romero.
Aqui tem uma escalação, uma possível escalação do Corinthians para
então
amanhã.
Então mande.
É Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar, Gabriel e aí mais uma vez o René Júnior, ganhando mais uma oportunidade, Romero, Rodriguinho, Matheus Vital e Jonathan.
Boa.
Seria essa uma possível escalação do Corinthians, que também teria Matheus Vital, Cleison e Rodriguinho junto com o Romero na frente. São algumas possibilidades do Corinthians pro jogo de amanhã.
Como eu tava falando dos cabeças de área, o René Júnior, que não foi tão bem no último jogo contra o Botafogo, vai ganhar mais uma chance aí no Clássico. Que pra mim, como a gente falou no começo da semana, o René Júnior era um jogador muito bom. Muito bom. Foi mal no último jogo? Foi, mas nada impede de ele engolir alguém ali do meio de campo. De repente fazer uma marcação especial ali no Rojas e colocar o Rojas no bolso.
É, o problema de você tirar o René Júnior pra fazer uma marcação especial no Rojas é que você vai abrir seu meio de campo todo, porque o Rojas é um cara que se movimenta muito. E aí você tira um volante de contenção ali pra ele marcar.
É, ou pode colocar o Hudson, pode colocar o Zero.
O quê?
Pra fazer essa marcação específica e deixar o Rojas voando aí, distribuindo.
Não, pra ter uma marcação especial no Rojas teria que ser alguém da ponta. E aí, quem joga ali na ponta do Rojas? Romero? Acho que é o Romero que joga na dele, né?
Sim.
Aí, então, se colocar o Romero pra marcar o Rojas, deu ruim pro Rojas. Porque o Romero é um inferninho marcando, né, mano?
É, rapaz.
O cara é enjoado
sempre
marcando.
Sempre tá ali.
Ele é enjoado. Mas eu acredito... Eu não acredito que o Loz vai fazer uma marcação especial no Rojas. Até porque o Corinthians não faz esse tipo de marcação. Mas é um time muito compacto, né?
Sim.
Joga já, por natureza, compacto. Mas que ultimamente não tem dado muito certo.
É, que eu falei, porque uma partida que o René se destacou muito foi contra o Palmeiras, onde ele colocou o Lucas Lima no bolso. Então, de repente...
O René?
É.
Teve o jogo contra o Santos, né? No Pacaembu, onde ele marcou gol também, jogou muito bem.
Sim.
O René Júnior, ele é bom jogador.
Ele é bom jogador.
Pode ser que ele tenha jogado mal contra o Botafogo por conta da parada e tudo mais, essas coisas, mas... Tem que ver, tem que testar realmente. Eu até acho certo o Loz dar mais uma oportunidade. É nesse tipo de jogo que o cara cresce, nesse tipo de jogo que o cara começa a ganhar sequência no time, começa a pegar confiança.
E aí tem a galera da frente, tem Romero, Vital, que são, claro, jogadores também muito habilidosos, além do Rodriguinho, que é, quando a gente menos espera, faz um golaço.
O Rodriguinho, ele tem essa característica, né? Do nada ele aparece ali, acerta um chute de fora da área, contra o São Paulo realmente no Morumbi, semifinal do Campeonato Paulista do ano passado. Onde o Corinthians venceu por 2-0, gol do Jô e o gol do Rodriguinho. O Rodriguinho meteu uma paulada de fora da área no cantinho do Sidão, se eu não estou enganado. E aí, ele tem essa característica de chegar bem de fora da área, chutar bem de fora da área. São as opções do Corinthians realmente, porque o Corinthians, com criação de jogada, o Corinthians não consegue. O Corinthians não consegue penetrar na defesa adversária. Ele consegue com chute de fora da área ou numa bola parada. E agora vai ter o Jonathan. Dá pra abusar desse tipo de jogada, de bola parada.
Sim,
se bola o Jonathan parada, jogar, né? Que ainda não tá confirmado.
É. Mas tudo serão águas para molharmos amanhã, quando veremos o jogo. E na segunda-feira, para toda a resenha aqui no Papo de Arquibancada.
Pois é. Como é que será que vai estar meu ânimo aí pra segunda-feira? Porque lá na... Porque eu cubro São Paulo e cubro Corinthians, onde eu faço estágio, né?
Certo.
Então vai ser duro. Vai ser duro dependendo do resultado.
É, eu vi a chefe ali, rapaz. Acho que a chefe vai encher o saco se São Paulo vencer, hein?
Ah, faz parte.
Chefe do Luan, queremos você aqui.
Hã?
Alô, Laila Reis, queremos você aqui.
Aí, Lucão.
Então vai, hora de falar de futebol europeu, vamos?
Bora, a gente vai até o final do programa agora, futebol europeu, bora?
Eu queria me retificar, até porque não é preguiça de apresentar o programa.
É sim, preguiçoso.
Não é, porque eu falei, vamos resenhar sobre futebol. Então estamos aqui para isso e a pré-temporada europeia começa com a International Cup, International Champions Cup lá nos Estados Unidos, onde os principais clubes da Europa vão até a terra do Tio Sam para se degladiarem. E a gente já começa amanhã com um jogaço, cara. Amanhã já temos aí PSG e Bayern de Munique. Jogo muito interessante.
Time principal dos dois?
É isso que é o problema. Pode ser que sim, pode ser que não.
Mas, querendo ou não, promessa de jogão, né?
Sim. Deixa eu só... Vou encerrar a live aqui pra pegar direitinho. Ou você pega aí a internet.
Pode pegar, que a minha tá uma M3 uma pontinho. M. Então, obrigado, Tim. A Tim que hoje cortou tudo, mano.
Ratinho hoje está,
cortou o sinal de todo mundo.
Quem tem Tim está... Tim, Tim, Tim.
Está ferrado, que nem eu.
Bem, o que esperar ainda pré-temporada? Muita gente se reforçando, muita gente ainda com imblórios, né, de quem vai sair. Esse campeonato que conta com as presenças de PSG, Bayern de Munique... Conta com a presença aí do Arsenal, Borussia Dortmund, os principais times da Europa aí.
Pois é, eu acho que quem cria uma maior expectativa pra ver como que o time vai se comportar é a torcida do Arsenal, né? Que tem um treinador novo, tem novas peças. Então,
graças a Deus tem um treinador novo.
É o Unai Emery, né? É o Unai, o treinador do Arsenal, né? Que era do PSG. E do Sevilla. Isso. É o Unai. Novos jogadores, novas peças. Torcida do Arsenal, eu acho que dessa torcida é a que mais tem expectativa. Pra ver como é que o time vai se comportar em campo. Foram muitos anos com o Wenger e agora uma nova postura, uma nova equipe. Então, eu acredito que dessas torcidas aí, a torcida do Arsenal é a que mais tem expectativa para ver o time em campo, PH.
Boa, passando aí direitinho quem vai participar do torneio, tá? É uma lista extensa, cara.
Arsenal, os principais, pô.
Atlético de Madrid. Não, mas que todos são principais, esse é o problema.
Real Madrid tá?
Tá. Arsenal, então, Atlético assim, de Madrid, Barcelona, tá. Bayern, Benfica, Borussia, Chelsea, Inter de Milão. Inter de Milão de Lautaro Martínez.
Camisa 10, hein, mano?
Naigolan.
Ele já fez gol, já. Tá, a Inter de Milão montou um timaço, contratou o De Vrij, zagueiro.
De Vrij, então. Futebol italiano, né? Aí agora temos a Juventus, contratou o papai. Mas acredito que o papai ainda não vai jogar.
A Inter de Milão, PH, que tá tomando um chapéu pro Tottenham, né?
Sim.
O Inter de Milão tá pra fechar com o Malcom. E... Tottenham, perdão, pro Everton. Desculpa.
Tá atravessando as
negociações. E aí o Everton atravessou e ficou muito próximo. Tá muito próximo aí de anunciar o Malcom como jogador.
Aí temos Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan. Que o Milan, que hoje conseguiu na justiça reverter voltar a sua pena, né? League, né? Vai voltar pra Europa League. Aí temos o Lyon, PSG, Real Madrid, Roma e Tottenham, principais clubes aí. E eu falei que amanhã começa, hoje a bola já começa a rolar na International Champions Cup para Manchester City e Borussia Dortmund. Jogo aqui no horário do Brasil às 10h05 da noite.
Então, o que me resta saber aí é se vão colocar equipes mistas, porque alguns times desses aí, os jogadores jogaram a Copa do Mundo, né?
Sim.
Então deve ser time reserva. Mas querendo ou não, são grandes jogos, né?
Ó, amanhã tem Bayern e PSG, domingo... A gente tem aí Borussia e Liverpool, depois vamos ter na quarta-feira que vem Juventus e Bayern, Borussia e Benfica, City e Liverpool, Roma e Tottenham, Milan, um grande teste querendo ou não contra o Manchester United.
Esse time do Milan também é horrível, mano.
Arsenal e Atlético de Madrid, Arsenal e PSG, enfim, vai ter muito confronto legal, vai ter um Barcelona e Tottenham aqui mais pra frente. Então, realmente, é um torneio de pré-temporada que vale a pena voltar seus olhos.
É, então, são esse tipo de jogos que são legais acompanhar, né? Durante a intertemporada, durante a pré-temporada, né?
É a pré-temporada deles.
Isso. E só dando um toque aí no Milan, PH, se eu fosse a UEFA Europa, a Justiça falava, não, Milan, não vai jogar. Enquanto você permanecer com esse elenco, não joga. Porque, pelo amor de Deus, o time do Milan...
Nem fair play financeiro,
Não, e detalhe é que eles entraram no torneio. Não, eles entraram num fair play financeiro e só contrataram um jogador ruim, mano. Só tem jogador ruim.
Me fala, é naquela...
Eu gostei
fala
muito,
um cara bom.
Eu gostei muito da contratação do Rodrigues, o lateral esquerdo.
Sim.
Suíço. Tem o Kessié. Porque, sinceramente, Calhanoglu não me agradou. Não merece a 10 do Milan. Quando ele chegou, me vestiu a 10. Falei, o que o Milan tá fazendo? É bom jogador, mas não passa disso. O Milan teve a oportunidade de contratar o Belotti, que é um centroavante fantástico do Torino. Não quis contratar. Preferiu contratar o Kalinic e o Borini. Então tá aí. Tem que pagar o preço. Gastou notas e notas nesses jogadores que não são de qualidade, que não ajudaram o Milan em nada nessa temporada. O Bonucci.
E tem o Bonucci.
O Bonucci foi uma boa contratação também, mas que o Milan precisa reformular esse time por completo. Agora
Bonucci
Milan
de volta à sua casa.
E Milan de uniforme novo.
De uniforme novo. Adidas saiu, né?
Entrou a Puma.
Exatamente. Fazendo o que o Parmeira fez aqui no Brasil. É a torcida do Milan. Milan que tem muita torcida aqui no Brasil. Vai ter que meter um projeto fitness aí pra usar os novos uniformes.
Pois é, mano. Vocês que torcem pro Milan, que são gordinhos, vocês que não emagrecem, não, vocês decidem não comprar camisa nova. Não vão. Não vão, não. Nem lascando, não dá, mano. Porque é muito colado o uniforme os uniformes da Puma. São muito colados.
É, coisa pra...
Mas ficou bonito, modelo. ficou bonito. O segundo uniforme ficou show. Branco, com número vermelho, muito bonito.
Sim, sim. E aí, International Champions Cup voando aí, teremos um torneio muito legal para acompanhar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, vamos falar do Alisson, né? Oficialmente agora, o goleiro mais caro da história do futebol mundial.
O que eu acho uma completa loucura do Liverpool também. Eu não gastaria a verba que o Liverpool gastou no Alisson. é um bom goleiro e tudo mais, mas, meu, o que que o Alisson ganhou, por exemplo? Não fez nada na Copa do Mundo também. Quando Sim. foi exigido, não apareceu. Então, tudo bem que na Roma ele fez grandes jogos, salvou a Roma em alguns, mas, querendo ou não, não vale a quantia que o Liverpool gastou.
Principalmente depois da Copa do Mundo que o Alisson fez, né? Eu ainda não entendi até agora.
É, a torcida do Liverpool tá tratando o Alisson como se ele fosse o salvador da pátria. E não. O Alisson era um goleiro bom.
E ponto.
Ponto.
E ainda, você que falou do Everton, né? Além do Malcolm, o Everton também tá atrás do Richarlison, né? O jogador formado na base do Fluminense.
Muito bom jogador.
No Watford. E aí pode pintar no Everton também.
Ele é muito bom jogador, mas será que... Se o Richarlison for pro Everton, o Malcolm vai também? Será que eles não estão tentando o Richarlison por conta da negociação do Malcolm com a Inter de Milão?
Sim. E eu acho que se chegar mesmo a Inter com força ali pro Malcolm, ele vai. Porque querendo ou não, tem uma camisa mais pesada que a do Everton.
Olha, eu vou ser bem sincero, viu, PH? Eu ficaria muito em dúvida. Se chegasse pra mim uma proposta da Inter de Milão e uma proposta do Everton, hoje, nas atuais condições, muito em dúvida.
É porque assim, de um lado você tem a Série A Team, que tá voltando a ser grande, todo mundo tá voltando aos olhos depois das grandes contratações dos clubes italianos.
Não, mas
e você
não
tem
vejo...
a melhor liga do mundo do outro lado.
Mas eu não vejo o campeonato italiano voltando a ser o que era, não, viu, PH? Eu sinceramente não vejo.
Mas esse ano vai chamar mais atenção.
Vai chamar mais atenção por conta de um jogador.
Sim.
Aí você vê a. Como que o campeonato tá por baixo, porque é o jogador que tá chamando atenção, não é o próprio campeonato. Entendeu? É um campeonato que todo mundo sabe final.
É.
Tem o Napoli que hoje briga ali quase que de igual para igual com a Juventus, mas
Napoli
é quase.
Que contratou o Benzema.
Quem contratou o Benzema?
O Napoli.
Contratou o Benzema?
É.
Sem certeza disso?
Me passaram essa informação.
Oi?
Me passaram essa informação.
Eu tô perdido no tempo. Mas enfim, o Napoli que queria o Di Maria para dar uma resposta para a Juventus em relação à contratação do Cristiano Ronaldo, PH. O Napoli queria o Di Maria. Como reforço, mas acho muito difícil tirar o Di Maria lá da França, né?
Ah, não, ó. Isso aqui é informação. É, foi passado da minha fonte, estava errado, o Benzema estava em negociações, mas realmente não fechou. E aí, até o Di Maria, né? O presidente do Napoli destacou a contratação dos dois, dizendo assim, disfarce, são velhos.
É, velho é você, mano. Velho é você que vai ficar sem título na temporada, besta.
Ai, 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 futebol italiano. Mas eu acredito que a Série A terá mais prestígio.
Mas é o que eu tava te falando, se eu sou o Malcolm, chega aí uma proposta da Inter de Milão, uma proposta do Everton, dependendo. A gente tá vendo que a Inter de Milão tá montando um bom time também. Mas é bom, não passa disso.
Sim.
Entendeu? Mesmo com o Nergolan, De Vrij, aí tem outra. Contratou a sensação do campeonato italiano aí que não lembro o nome.
É um time pra não passar vergonha, né?
Tem o Asamoah também, que jogava na Juventus, chegou. É um time que melhorou. Melhorou bastante. O próprio Lautaro Martínez melhorou bastante. Mas ainda não é um time que vai brigar por título, na minha opinião. E aí, se eu sou o Malcolm, pô, eu tenho o Everton do outro lado, que é um time bem organizado, bem estruturado, na melhor liga do mundo. Ainda tendo o futebol do Malcolm, que é característico do futebol inglês, eu ia pro Everton.
É, e ainda falando sobre a possível negociação do Richarlison, né, são 55 milhões de euros, segundo as informações do Daily Mail, né, no jogo.
Quanto?
55 milhões de euros. Seria a transferência mais cara do Everton na história.
Muito dinheiro, acho que a transferência mais cara da história do Everton é o... Se eu não me engano, é o Pickford, o goleiro, né?
Sim.
Pickford.
Mas foi saindo, né? Agora vai ser um vindo...
Não, pô, o Pickford...
O Pickford, verdade.
Ele cata no Everton ainda, ele foi pro Everton como um dos goleiros mais caros, se eu não tô enganado.
Verdade. E aí, temos essa temporada europeia que promete, cara, promete os jogadores. Enquanto, por exemplo, até a pré-temporada europeia vai ser interessante, porque a gente tá vendo, né, esses times se modificando, ainda falando de futebol europeu / futebol brasileiro, temos aí a Ajax... Na cola do Pedrinho.
Tá na cola, mas o Corinthians só quer vender o Pedrinho mediante pagamento da multa.
E o Fagner, a gente que falou do Napoli. Napoli querendo o Fagner.
Pois é, depois da Copa do Mundo, né? O jogador se destaca, o Fagner que fez uma boa Copa do Mundo, surpreendendo a muitos e calando também alguns, né? Que criticaram a convocação e tudo mais. É, alguns que queriam o Éder Militão na seleção. Não vou falar quem.
Não vai, né?
Mas alô, se destaca, Lucas. Se destaca, jogador se destaca, e aí acaba atraindo clubes europeus. E o Napoli, se aparecer uma proposta do Napoli, é dificilmente o Conte segura o Fagner.
Uma proposta? Proposta.
Vai chegar, provavelmente chega uma proposta muito boa. Pro Fagner, não pro Corinthians.
Vamos falar de camisa?
Bora.
Sabe o que lançou uma camisa, segundo a Natália Araújo do Futebol, feia? Mas eu não achei, não. Até que é jeitosinha.
É, que eu não tô conseguindo ver por completo a camisa, né? Muito feia. É feia, não é tão feia assim, é feia.
É que assim, o Celtic é aquele verde e branco, né? Eu, pra ilustrar ao nosso ouvinte, dois, né? É uma camisa, um verde limão bem puxado pro amarelo, com os detalhes em degradê, né? Mais pro meio da camisa, e o preto.
Mas geralmente os uniformes principais do Celtic são muito bonitos.
Sim, lembrando, a produtora foi a New Balance.
New Balance.
Sempre estava atuando bem na liga inglesa, fazendo belos uniformes, né? E aí temos a Nike, que lançou a camisa amarela do Chelsea, que ficou bacaninha.
Essas cores aí, amarelo, vermelho, para esses times assim não ir. Chelsea é aquilo, é o uniforme azul, o segundo branco. E o terceiro preto. Acabou. Inventando. Não tem nem que ter terceiro uniforme. Terceiro uniforme os caras inventam demais, mano.
E aí a capa que me surpreendeu com o uniforme do Napoli. Realmente ficou muito bonito.
É, então. Eu esses detalhezinhos. Ver a camisa por completo
esses
aí.
Detalhezinhos. Aqui, ó. Deu uma foto melhor.
Ah, ficou bonito o uniforme do Napoli, né? Tem aí uma espécie de um azul mais claro com um azul mais escuro. Uns detalhes branco da capa. Bonito.
Sim.
Bonito.
Capa que tava com o Santos aqui no Brasil e o Santos deixou de mão pra usar. Ah, não, tá usando capa de novo, né? Largou a Umbro pra usar a capa.
Não, pô, voltou com a Umbro, não voltou com a Umbro. Voltou com a Umbro.
Voltou com a Umbro. Sim, é,
tá moscando, hein, mano?
É tanto troca-troca de uniforme do Santos. Mas realmente essa nova linha da Umbro do Santos também ficou muito legal. E
ficou legal. O que quebrou as pernas foram os números, né?
Sim. Principalmente o número dourado.
As fontes, ficaram feias.
Mas tem a Adidas também do Palmeiras, né? O último uniforme que a gente até falou, o verde musgo, o verde pântano. Que
cor de M,
por hora, 800, por hora tá feio.
É, por hora é o que você falou, por hora tá feio.
Vamos ver quando lançar. E se vão lançar nessa corzinha mesmo?
É, uma coisa que eu também quero falar aqui é com a Nike, de igual pra igual aqui com a Nike, ó. Tete a tete.
Certo.
Vamos fazer uns uniformezinhos mais bonitos aí pro Corinthians, mano. Tudo bem que vocês pagam bem pra gente e tudo mais, mas vamos fazer uns uniformezinhos mais caprichados, né? Veste uma camisa toda branca. Se deixassem no Democracia Corintiana, com detalhe vermelho atrás, tava bonito, mas tiraram também. Vamos fazer uns uniformezinhos mais bonitos aí, né? Pelo amor de Deus.
Difícil, tá difícil? Situação Nike, tá difícil. Corinthians.
Tá difícil, situação Nike, Corinthians. Não tá difícil pro Corinthians, né? Que tá recebendo. O Corinthians ganhou hoje, foi 25 milhões só pra assinar a renovação. Não o ato com a Nike.
Rapaz.
E onde foi parar o dinheiro? Ninguém
sabe. Onde foi parar esse dinheiro?
É aí que tá o problema.
Nas marmitas.
A parceria entre Corinthians e Nike, a parceria em si, é ótima pros dois. O Corinthians dá um lucro enorme pra Nike, a Nike dá muito dinheiro pro Corinthians. Mas a Nike nunca capricha nos uniformes. Há muito tempo a Nike não faz. Minto, 2015 o Corinthians teve um uniforme muito bonito, que era o branco, que lembrava o Arsenal, só que com outras cores. Era um branco e as mangas eram pretas. Eram uniformes muito bonitos, com os números dourados.
E das camisas especiais? Tivemos a do São Jorge, tivemos a roxa, tivemos a laranja.
A do São Jorge ganhou o prêmio de camisa mais bonita, né, do mundo no ano que lançou.
Sim.
Foi 2012, 2013? Não, 2011, São Jorge, 2011. Corinthians ganhou o prêmio de camisa mais bonita do mundo nesse aí, no ano que lançou ela. Teve amarela. 2014, horrível. Teve uma laranja em 2015. Que eu falei, a camisa em si é bonita, mas o uniforme inteiro é, meu, escroto.
Um ponto laranja.
É muito feio. Teve a uniforme azul também, com a gola preta.
O azul, teve o azul.
Era até que mais bonitinha, era igual amarelo. Só mudava cor, que a Nike tem uma criatividade incrível. Feio, era bonitinha a camisa, mas o uniforme em si era feio, que era calção preta, meia branca, camisa azul, nada a ver com o Corinthians. Teve alguns outros uniformes e agora um terceiro uniforme ainda não saiu. O segundo uniforme do Corinthians pra essa temporada que a Nike fez é muito bonito.
Sim.
Não tem as tradicionais listras, né? As faixas, mas é um preto meio que fosco ali, muito bonito.
Realmente. Vamos dar um destaquezinho aqui pro futebol feminino?
Bora.
A seleção feminina sub-17 venceu a Rússia por 5-0, rapaz. No BRICS, né? O Brasil é líder com 7 pontos, venceu a China por 3-1, empatou com a África do Sul 0-0 e derrotou a Rússia por 5-0. A seleção feminina sub-17 é líder do torneio BRICS, disputado na África do Sul. O Brasil soma 7 pontos, né, junto aos resultados que eu já falei. Nessa sexta, né, vulgo hoje, a equipe comandada pelo técnico Luizão enfrentou a Rússia e venceu por 5-0. Com gols aí de Vitória Ferreira, Amanda marcou 2, Jennifer e Emily marcaram os outros gols. Amanhã o Brasil faz o último jogo da competição contra a Índia. Legal essa mobilização do bloco, né, econômico, trazendo para o futebol, e principalmente o futebol feminino, que precisa muito de investimento e valorização aqui no Brasil.
Pois é, o futebol feminino é esquecido aqui no país, né? É uma luta que a gente já vem acompanhando de muito tempo. A Band dava muito espaço.
Sim.
Com o Luciano do Vale, mas hoje já não sei como é que tá a situação.
Band que vai voltar a transmitir o futebol feminino.
Legal, tá vendo?
O Campeonato Brasileiro Sub-20.
Pô, legal. Que é um espaço, é oportunidade de ouro essas meninas aparecerem, né? Porque realmente no Brasil é esquecido, o futebol feminino é deixado completamente de lado. O que eu considero muito errado. E hoje você vê times aí investindo um pouco mais. O próprio Corinthians foi campeão da Libertadores ano passado.
Sim.
Esse ano volta a investir forte também no futebol feminino. O Santos também sempre teve equipes muito fortes. Então o São Paulo aí, você vê a fase do São Paulo como é que tá? Com o Everton, com ele, tô brincando. Tô brincando. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas o futebol feminino precisa sim de um espaço, precisa aparecer. E a gente aqui no Papo, a gente vai dar mais espaço também.
Boa, o futebol e o futsal feminino também.
Futsal feminino, exatamente.
Futsal feminino rolando a Copa do Brasil, puxar a sardinha agora pro meu Taboão da Serra.
Cats.
Que passou de Fá, não, Cats não, Cats é o musical da Broadway.
Cats.
É o Cats.
Cats.
Clube Atlético da Taboão da Serra.
Você não tá me entendendo, porque elas são gatinhas, entendeu?
Ah, sim. É.
Mas eu namoro, não me interesso por nenhuma.
Tá bom. Vou te apresentar.
Deixa bem claro.
Nosso time. É bom, nosso time.
Demorou.
Bem, tá bom que vai jogar contra o Serra do Distrito Federal na próxima fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo em Taboão da Serra. O segundo lá em Brasília. E já tá nas semifinais, cara. Uma Copa do Brasil que é interessante de futsal feminino. É a segunda vez que o torneio ocorre na história. E dá vaga para a Supercopa do Brasil, né, onde a campeã da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro se enfrentam pela vaga na Libertadores. Já pensou o Taboão na Liberta, rapaz?
Ia ser legal. Pô, ia ser fantástico, né?
Principalmente ia ser bacana pra cidade,
né? A gente que já foi lá fazer programa e tudo mais, a gente vê como é tudo muito próximo, essas coisas, né? Então ia ser muito legal, pô. Ia ser muito legal.
Valoriza, né?
Valoriza
cidade
muito.
Receber um evento. Já é importante receber uma Copa do Brasil.
Imagina essas meninas, né? Como é que estão aí com essa expectativa.
Nossa, as meninas que estão erguendo taça virada a rodo. Jogos regionais, jogos universitários. Que tá vindo, tá bom, tá levantando taça. Parabéns ao grande trabalho da Cris.
Boa.
Então é isso. Acabou.
Acabou.
Infelizmente.
Ah.
Ah. Mas é isso, ó. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam exclusivamente hoje aqui no Cashbox. Tá esperando o quê? Pra se inscrever no nosso canal, receber as reprises dos nossos programas. E também peço que, por favor, nos acompanhe nas redes sociais, @papo_arquibancada, nosso Instagram, e também no nosso canal no YouTube, o Papo de Arquibancada TV. É isso, um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E eu fui!